E o CBN Saúde está de volta. Estou conversando com o farmacêutico Rafael Padial. Ele é pós-graduado em manipulação de medicamentos e é membro do Conselho Regional de Farmácia do Paraná. Rafael, você colocou no final do nosso primeiro bloco, sobre até brinquei, o disco doença, né? Agora a gente tem distribuição de medicamento por telefone. Você falou que... Eu queria que você retomasse um pouco, explicasse um pouco melhor para nós, para os ouvintes, esse disque medicamento.
É, existe uma classificação de medicamento, de produto farmacêutico, que o indivíduo ele pode fazer aquisição de meio eletrônico, né, pela internet, e aí as raízes vão até um pouco mais longe. É, esse medicamento é entendido como isento de prescrição médica, apresenta um registro, sim, na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, mas ele não exige nenhuma prescrição médica ou uma prescrição farmacêutica. E aí muitas vezes é entendido como uma suplementação alimentar ou acaba sendo coadjuvante ou auxiliar para um problema de saúde. Então, havendo pelo meio eletrônico ou pelo meio telefone, a pessoa acaba indicando se você tem algum problema de saúde, então ele acaba fazendo a indicação de um determinado produto como esse. Existem vários, inclusive na televisão a gente consegue, você liga 0800, não sei o que, você acaba recebendo lá 10 potes, mas você paga 5. Uhum. Não é? É um tipo de produto que ele também acaba vendendo pelo meio telefônico. O Disque Saúde, existem algumas organizações, algumas empresas farmacêuticas que estão fazendo venda pela internet, isso é permitido, tá? Existem algumas restrições, mas isso é permitido. E eles estão colocando o farmacêutico online. Então, chat com o farmacêutico online, aí ele clica e conversa com o farmacêutico.
Tem o nosso ouvinte, o Renato Ribeiro, volta a participar, e ele que tinha comentado sobre os fitoterápicos, e ele pergunta o seguinte: onde posso encontrar orientações seguras sobre o uso adequado dos fitoterápicos?
Renato, eu queria a preocupação da população brasileira quanto ao teu caso, né? Onde eu procuro informação sobre fitoterápico, sobre medicamento? Uma principal fonte de informação que fica mais próxima de você, vou acabar indicando o farmacêutico do estabelecimento, né? É entendido que ele acaba tendo habilidade e competência para te orientar quanto à fitoterapia, os cuidados com os medicamentos fitoterápicos. Caso você queira, nós temos opções de alguns livros que envolvem fitoterapia e livros, inclusive, que lhe auxiliam no processo de preparação desse produto fitoterápico domiciliar. Mas a farmácia acaba sendo o ponto de referência mais próximo e procure um farmacêutico da área, no seu caso, a área de fitoterapia.
Eu queria que você comentasse uma fala da Kate. Ela diz o seguinte, né, que ela considera que vender medicamentos na indústria farmacêutica promove o uso inadequado desses medicamentos. No Brasil, né, temos o Ministério da Doença, né, não da Saúde. Ela considera que... Ela falou, inclusive, da experiência dela, que ela foi numa farmácia uma vez e a balconista oferecia medicamento pelo preço mais baixo, como se fosse um produto, como se ela estivesse comprando um sapato, ela até usa como exemplo. E aí ela fala da prevenção, que é o melhor remédio. Eu queria que comentasse um pouco isso. A gente não tem orientação de prevenção, às vezes, e tem mais orientação de tomar medicamento?
Me parece que a gente espera acontecer alguma coisa para daí pensar no tratamento e depois acaba pensando na prevenção. Estratégia de prevenção é cara, Gilson. E muitas vezes não se tem o interesse em investir na medida preventiva. Medidas de prevenção, o brasileiro não tem essa cultura de se prevenir. Ele espera acontecer e aí depois ele sabe que tem algum profissional competente para auxiliá-lo no processo. Quanto a essa venda desse medicamento, que parece que a pessoa estava rifando, né? Era 18, eu te faço 15, mas eu te entrego por 12. Né? Uhum. No processo de rifa, infelizmente ainda existe uma modalidade que é um processo de comissão. Então o indivíduo ele é remunerado a partir do quanto e o volume que ele acaba vendendo. E isso entra numa contradição do princípio farmacêutico. Né? O princípio farmacêutico entra no princípio de cuidar. Eu vou cuidar desse paciente seguindo três princípios. Primeiro, o medicamento é necessário? Será que ele vai ser efetivo? E o quanto esse medicamento é seguro para essa pessoa? E a comissão ou a atribuição da remuneração diferenciada, isso vai completamente diferente a vertente.
Agora, a conversa que nós estávamos tendo antes da entrevista é sobre o papel do farmacêutico. De repente, nós temos médicos que receitam medicamentos. E qual é a relação entre a receita do médico e a viabilidade de tomar aquele medicamento mesmo? Eu quero dizer o seguinte, todo mundo vai ao médico, aí tem um pouco da culpa do paciente também, e não sai de lá sem o medicamento. Se o médico não receitar o medicamento, alguns colocam até em questionamento a competência do médico. Quando o médico lança, né, dá o receituário, o farmacêutico pode olhar para aquele receituário e ver que tem exagero, tem excesso, ou medicamentos receitados de forma inadequada para a doença da pessoa?
Perfeito, Gilson. Nós temos algumas modalidades, e eu vou citar uma frase, mas médico bom é aquele que prescreve mais do que 2 ou 3. Se prescrever menos que 2 ou 3, ele não é bom. Se pedir para fazer exame para depois voltar, olha que eu já estou começando a desconfiar se esse médico é bom ou não. Então existe também uma pressão na classe médica. O medicamento, a partir do momento que o médico prescreve, o farmacêutico pode sim fazer uma intervenção, né? Então, uma intervenção farmacêutica. Nessa intervenção, ele não pode mudar a prescrição ou mudar a posologia. A orientação que se faça é que ele entre em contato com esse profissional ou peça para que o paciente entre em contato para que o médico faça uma revisão da situação clínica e da prescrição do medicamento. Tá? Às vezes o farmacêutico queixa-se que está ilegível, não consegue ler. E essa ilegibilidade, não se conseguir ler, pode gerar sim algum tipo de indicação ou orientação errônea do medicamento.
Então o farmacêutico pode questionar o receituário médico e tem que ter um diálogo aí. Entre o médico e o farmacêutico. Até onde vai a autoridade de um, até onde vai a autoridade do outro. O que eu quero dizer, perguntar para você também é o seguinte. O farmacêutico pode fazer um diagnóstico, ele mesmo pode orientar a tomar medicamentos não passando pelo médico a pessoa?
Perfeito. Gilson, o farmacêutico nem pode. Ele deve intervir farmaceuticamente com o profissional médico numa relação técnica. Aonde vai o direito do farmacêutico, onde vai o direito do médico, isso tem que ter discernimento em benefício do usuário, que é em benefício do paciente. O farmacêutico ele não pode, ele deve fazer uma intervenção a partir do momento que ele acha erroneamente. Se ele não consegue, solicita ajuda de um outro profissional para que entre em contato com o médico ou ele mesmo entre em contato com o médico. Não se faça confirmação de medicamento por telefone, porque depois a gente não consegue provar ou justificar tudo isso. Bom, quanto à relação do farmacêutico dar o diagnóstico ou não, nós temos uma resolução, que é a 585 e a 586 de 2013, que dá competência para que o farmacêutico faça a consulta e faça a prescrição farmacêutica. A consulta e a prescrição farmacêutica entra em alguns transtornos menores. Nós denominamos como transtornos ou sintomas menores. Então tem gripe, resfriado, a febre. E aí, onde eu quero chegar? Eu falei de gripe, resfriado e febre. Vai chegar um momento que isso já não é mais de competência do farmacêutico. E aí sim eu tenho que encaminhar isso para o médico. O farmacêutico precisa ter o discernimento de entender essa febre. Ela chegou em até que temperatura? E aí sim, eu acabo encaminhando isso para o médico.
Então, significa que o farmacêutico tem autonomia, mas ele tem uma lista de doenças que ele pode até atuar sem ter intervenção do médico.
Sim, ele tem uma lista de medicamento, e essa lista de medicamento ela foi aprovada em 2003. E essa lista de medicamento ela traz os quadros clínicos e os medicamentos que são permitidos ou restritos. A Anvisa está para soltar, pelo menos foi uma promessa, que ainda esse ano uma nova lista, uma lista atualizada. Então acredito que vai vir novos medicamentos que serão sob prescrição farmacêutica, que não significa que não vai ter orientação médica. Tá? Até deve sim, dependendo do processo, orientação médica.
É, uma pergunta está associada inclusive ao vídeo nosso pelo Twitter, a Eliane, ela pergunta o seguinte. A questão dos medicamentos que a gente tem na farmácia são genéricos. Isso é positivo? Quer dizer, o genérico é um medicamento, é uma forma de democratizar o tratamento da doença, porque alguns medicamentos são caros, tendo genérico mais baratos. E aí, eu quero emendar com isso, com uma colocação que nós fizemos, uma conversa que nós fizemos, que tem o medicamento genérico e tem o similar. Como é que fica substituir aquilo que o médico deu na receita por um genérico e a diferença disso de um similar?
Ok. O paciente ele acaba procurando uma orientação médica, e nessa orientação médica o médico acaba prescrevendo um medicamento. Na maioria das vezes, esse medicamento é entendido e é classificado como medicamento de referência. E se ele for classificado como medicamento de referência, o farmacêutico tem total autonomia numa lei de 1999, que é 9787-1999, que ele tem total autonomia de se fazer intercambialidade entre medicamento genérico ao medicamento, do medicamento de referência ao medicamento genérico. Porém, o proíbe de fazer intercambialidade, entre aspas, troca, do medicamento de referência para o medicamento similar. Mesmo a gente sabendo que existe essa prática da troca do referência para o similar, muitas vezes o interesse é econômico. O estabelecimento e o profissional está ganhando uma remuneração, uma vantagem um pouco maior no medicamento e na transição do medicamento de referência para o similar. O medicamento genérico é confiável, tem teste de bioequivalência, biodisponibilidade, é um medicamento que ele tem que ser uma cópia fiel e idêntica do medicamento de referência. Em contrapartida, não se paga-se royalties e esse medicamento ele tende a ser no mínimo 30% mais barato que o medicamento de referência.
Eu estou conversando com o Rafael Padial, farmacêutico, pós-graduado em manipulação de medicamentos, e nós vamos voltar daqui a pouquinho para falar um pouco mais sobre a consciência do usuário, do paciente, na aquisição de medicamentos e, é claro, em depositar, acumular medicamentos em casa.